Deus. Nós estamos ministrando a segunda matéria do curso de autoridade no Espírito, que é como ser dirigido pelo Espírito. E nós estamos hoje na quarta aula, não é? Características do testificar do Espírito. Então, na última aula, nós compartilhamos aqui com os irmãos, você certamente deve se lembrar, cinco formas, três formas, né, na aula anterior, como o Espírito fala conosco, quatro formas. Nós falamos do testificar, nós falamos da paz, nós falamos da consciência no Espírito, lembram disso? Então, esses aspectos todos do Espírito movendo em nós, é todo ele sobrenatural, não é? Mas eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo com relação ao testificar. Por quê? O testificar no Espírito, estou usando a expressão como é mencionada na Bíblia. Romanos 8 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, o testificar pode ser testificar no Espírito ou testificar do Espírito. Você pode falar como você quiser, tá bom? Aí, na sua apostila, tem uma outra expressão que nós já mudamos, a que você vai receber não é assim. Por quê? Nós queremos padronizar as nossas terminologias para que quando a gente pregar, os irmãos compreendam mais facilmente. Porque se cada lugar fala de uma maneira, toda hora temos que traduzir, né? Olha, aqui o que a gente chama de testificar aqui, lá na igreja fulano, eles falam de testemunho do Espírito. Então, nós chamamos de testificar do Espírito. Então, algumas igrejas nossas chamam isso de testemunho do Espírito. Mas eu prefiro testificar por quê? Porque é uma expressão que está na Bíblia. Então, é muito mais prático de você defender uma expressão quando ela está na própria palavra de Deus. Pode ser que tenha alguma tradução que está testemunho, realmente não sei. Então, de todas aquelas formas de você perceber as direções do Espírito, com certeza, o testificar é o mais importante, né? E como eu disse, alguns irmãos chamam de testemunho interior. Mas eu prefiro, como está em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, você pode dizer a expressão testificar no Espírito. Eu não sinto isso testificando no meu Espírito. Essa é a expressão que a gente vai usar juntos, amém? Então, como eu já disse, quando o Espírito fala conosco, normalmente não é numa voz audível. Pode ser que ele faça isso, isso acontece ocasionalmente, alguns irmãos têm essa experiência, mas não é a maneira normal como Deus faz, expliquei na última aula, por que não é? Ainda que ele faça, por que não é? Porque Deus estabeleceu na nova aliança habitar em nós, e é a partir do Espírito, o lugar onde o Espírito Santo habita, que Deus vai fazer toda a sua obra. Essa é a maneira normal. Por que você não deve buscar essa experiência? Alguns buscam, pedem. Você não deveria buscar nem ver anjos, nem ter uma voz audível, nem nada disso. Porque tudo isso é passível de uma falsificação maligna. Tudo isso. Anjos, você sabe, demônios também podem aparecer como anjos. Podem falar com você, não é? Voz, você pode ouvir muitas vozes. A Bíblia diz que no mundo tem muitas vozes. Muitas vozes. Você sabe, uma vez eu estava... Teve uma época, muitos anos atrás, que foi uma moda muito grande nas igrejas estudar Nova Era. Alguém é dessa época? Tudo era Nova Era. E eu, quando também me interesso por um negócio, eu vou atrás daquilo. E eu fui ler o material de uma mulher chamada Madame Blavatska. Não sei quantos conhecem. Já ouviram falar? Ela é que estabeleceu tudo que você conhece aí de ocultismo, que procede de maçonaria, que procede aí da Nova Era, essa iniciação luciferiana, tudo isso foi ela que estabeleceu. Mas ela conta, na história dela, que tudo começou quando um anjo apareceu para ela. Um anjo apareceu e começou a ensiná-la todas essas coisas. Obviamente, não era de Deus, mas ele tinha uma aparência boa. Falava de uma maneira, né, espiritualmente dizendo, sedutora, não é? E criou-se uma doutrina horrorosa. E foi envolvida em mistério, era uma doutrina de mistério. Ela teve que se comprometer, eles não puderam divulgar nada dessa doutrina durante 100 anos. 100 anos foi doutrina secreta. E começaram a fazer isso só no século 20. Começaram a divulgar essas coisas e a Nova Era tornou-se, então, uma coisa comum e até uma coisa chique em alguns meios, não é? Mas veja, foi um anjo que começou. E ela pode muito bem dizer, poxa, eu pensei que era de Deus, hein, que era um anjo. Então, essa coisa de anjo, vozes, sonhos, tem gente que sonha muito. Mas não significa que todo sonho é Deus falando com ele. Tá bom? Então, é muito importante que você tenha cuidado com essas formas, vamos dizer, que não são usuais. A maneira de Deus é falar através da intuição do seu espírito. Amém? Então, eu gostaria de falar 10 características do testemunho interior. Ok? Para você não ficar desanimado. 10. Primeiro, o testificar do espírito é diferente de um pensamento. É importante você entender isso, porque as pessoas pensam coisas. Aí, porque elas pensam, elas dizem, Deus está falando comigo. Não, o seu pensamento é uma coisa. O testificar dentro do seu espírito é outra coisa. São coisas distintas. Agora, obviamente, eu não posso, não tem meios de ensinar para você exatamente como é que você vai perceber. Mas você precisa de buscar de Deus discernimento. Ok? Pensamento, ele vem de uma forma. Te vem uma ideia, te vem um pensamento, ótimo, muito bom ter boas ideias, muito bom ter insights repentinos, ideias, mas o testificar do Espírito é algo que acontece no íntimo, é algo que não procede de uma avaliação de certo e de errado, se é lógico ou ilógico, ok? O testemunho do Espírito, então, não é um conhecimento mental, também não é um raciocínio. Muitas vezes a pessoa tem só uma ideia engenhosa, mas ela atribui aquilo ao Espírito. Então você vê, frequentemente, hoje nem tanto, mas antes, há uns 20 anos atrás, era tão comum a gente encontrar pastores que tinham projetos assim mirabolantes de igreja. E faziam gráficos e coisas engenhosas, mostrando fluxo, não sei do que, aquele negócio todo. E a gente via aquilo, e ficava pensando, puxa, isso é tudo fruto de uma mente engenhosa. Mas na cabeça dele ele dizia, não, isso tudo foi uma revelação divina. Porque não sabe, de fato, o que procede do Espírito. Então, um cristão que não entende que tem um Espírito que é diferente da sua alma, foi a nossa primeira aula, ele pode ter muita perda na sua vida cristã. Estão entendendo, irmãos? Segundo, o testificar do Espírito também não é sensação física. Bom, você viu que na última aula eu disse para você que, às vezes, quando o Espírito fala com você, você tem uma sensação que se parece com a náusea. Lembra de eu falar isso para você? Mas eu falei, não exagere nisso, por quê? Porque o testificar do Espírito não é sensação física, não é arrepio. Eu senti um arrepio aqui agora, senti um arrepio, então tenho certeza que algo está acontecendo. Querido, arrepio pode acontecer por um montão de coisas. Tem um monte de coisa que pode dar arrepio em você, acredita nisso? Até um vento frio pode te dar um calafrio. Os homens, quando vão ao banheiro, eles sentem calafrio. Crianças sentem calafrio, por causa da diferença de temperatura. Não é? Então, por que sentir um calafrio significa que é algo do Espírito? Cuidado, porque tem muitos irmãos assim. Eles já ficam tirando conclusões em cima de uma pequena sensação física. Então, eu disse para você que, às vezes, você vai sentir um tipo de aversão a alguma coisa. E a sensação é parecida, mas não é física. É parecida, mas não é física. É uma sensação de um buraco aqui dentro. Uma sensação que você fala, oh Deus, isso não está certo. Quando você sentiu algo parecido com o que eu estou dizendo? Você só pode entender se você já sentiu também. Mas não é físico. Ok? Não é físico. Mas eu entendo, ok? Tem irmãos que dizem da sua experiência física em ouvir a Deus. Mas Deus não fala no seu corpo físico. Deus fala no seu espírito. Quantos estão compreendendo? Muito importante você ter esse cuidado também. Então, eu estou reafirmando o princípio, mas mostrando alguns aspectos que, às vezes, a gente não considerou naquela vez que falou. Terceiro, testificar do Espírito é melhor identificado quando eliminamos outras vozes. O que eu quero dizer com vozes aqui? É que nós tendemos a misturar o nosso preconceito com o testificar do Espírito. Entendeu? Então, você tem uma visão pentecostal. Você chega num show que tem um monte de jovenzinhos com cabelo pintado um lado roxo, outro lado cor-de-rosa. Como eu fui uma vez. Qual que é a sua tendência? Esse negócio não é de Deus. Não se testificar de jeito nenhum esse negócio. Você não sente nem vai sentir nunca. Sabe por quê? Porque existe uma voz muito poderosa na sua mente, que é o seu preconceito. Você é pentecostal. Para você só pode cantar a música do Inário. Entendeu? No máximo uma canção dessas de Hillsong aí. No máximo. Mas aquele barulho de guitarra, aquela coisa de luz estroboscópica, e alguém soprando uma fumaça de trás do palco, e o irmão balançando a cabeça, isso aí não é de Deus, não me engana. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É o seu preconceito. Mas se você eliminar, momentaneamente, falar, não, vou dar um crédito, eu vou ignorar o preconceito, eu vou procurar sentir. Você tem unção, você tem um selo. O selo é a presença de Deus nisso. Se tiver o selo da presença, eu vou parar para avaliar. Então, esse é o maduro, esse é o sujeito que tem maturidade. Ele consegue separar as duas coisas. Porque é muito comum, eu frequentemente, irmãos dizem para mim isso. Quando chega no culto e o som está muito alto, em vez deles falarem assim, pastor, o som está alto, está me incomodando. Sabe o que eles falam? Pastor, eu sinto que o Espírito está triste conosco. Quer dizer, o cara dá uma pancada tão violenta para destruir um mosquito. Entende? Ele pega uma marreta, matar uma barata na sua testa. Em vez de ele falar, o som está alto, abaixa, por favor, ele diz, isso entristece o Espírito. A Trindade está no céu agora em prantos de tristeza. Essa foi a minha parte. Essa é a minha parte da história. Entende? Então, qualquer coisa que acontece, tem algum irmãzinho, irmãozinho para dizer, o Espírito Santo está triste, isso está entristecendo o Espírito. Tá? Você acredita que até assim, meu problema, tem um problema de às vezes não conseguir ser pontual na chegada, no final. Até que para começar o culto eu sou pontual, no final é que ainda preciso melhorar. Mas teve alguém um dia que falou, pastor, você precisa mudar, você está entristecendo o Espírito. Eu falo, então quer dizer que o que eu passei do meio dia, ele foi embora? Ele falou, não vou ficar com você, você passou da hora. E é claro que eu gosto de brincar um pouco com os irmãos. Mas assim, por quê? Porque ele tem uma terminologia espiritual. E é muito mais cômodo jogar a culpa em Deus. Deus é que está triste. Eu não, você sabe que eu nem importo. Eu sou gente boa, eu gosto. Pode pregar o dia inteiro, mas o Espírito está triste com você. Oh Deus, me ajuda. Né? Presta atenção, isso é tão comum. Então as pessoas estão sempre atribuindo a Deus coisas que elas próprias é que sentem. Preferência pessoal, gosto pessoal, preconceito pessoal. É difícil às vezes para a gente admitir que a gente tem um conceito, um preconceito pessoal. É eu. Pastor, é errado eu ter isso? Não, não é errado. O errado é você dizer que isso é o Espírito. Isso não é no Espírito. Isso é na sua mente. Você criou o conceito. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu quase não casei com a minha mulher, porque um dia ela chegou de motocicleta no culto. Porque onde eu fui criado, mulher não pode engarranchar em nada. Era assim na igreja, não podia usar nem calça, esporte. Ainda falo assim até hoje. Mulher não usava calça esporte na igreja que eu frequentava. Porque nós saindo da tradição e caímos no pentecostalismo assim, mais legalista, não é? Então não podia. E minha esposa é muito livre. Era ela muito livre, não estava nem aí para mim, nem para ninguém. E ela chegou com a moto dela lá, mas eu tive que vencer o meu preconceito para poder me interessar por ela. Depois que eu casei, eu proibi. Eu nunca mais. Sério? Você não está acreditando? Você não me conhece, eu não sou florzinha de Jesus, não. Falei para ela, nunca mais. Acabou. Tem um anjo do Senhor na sua vida agora, é isso que te digo. Então, o preconceito não é testificar do Espírito, filho. O Senhor não tem que fazer as coisas do seu jeito. Não tem que ser sempre da maneira como você gosta. Acredite em mim, tem lugares que as coisas acontecem totalmente fora do padrão. Eu me lembro, muitos anos atrás, é claro que eu pessoalmente gosto muito, mas tinha um quarteto da Assembleia de Deus, cantava com quatro vozes. Você conhece quarteto que canta com quatro vozes? Quando eles cantavam, manifestava demônio no culto. E era um quarteto. Sem instrumento, a capela, com vozes. Entendeu? Alguém para um jovem que está acostumado a ouvir só rock moderno, contemporâneo, aquilo é um negócio insuportável. Não é? Insuportável, mas Deus usa. Deus não tem problema com isso. Ele pode usar o quarteto, pode usar o coral e pode usar também o grupo de rock, por que não? Não é? Agora, Deus respeita o seu gosto. O seu gosto é o seu gosto. Mas não põe o seu gosto na conta do Espírito. Quarto. O testificar do Espírito envolve uma sensação de paz. Eu falei para você que a paz é o árbitro, né? E estou falando novamente agora para você. De fato, a paz é o árbitro, ok? Mas acontece que a paz, ela vem junto também com a convicção. A paz não é solta. Entende o que eu estou dizendo? Eu sinto paz a respeito de algo, mas ao mesmo tempo essa paz que eu sinto é uma convicção clara. Eu estou convicto, é uma convicção que o Espírito colocou em mim. Não está baseada na minha avaliação natural, não está baseada na minha percepção natural. É algo do Espírito. Então, a palavra do Senhor diz, nós já lemos hoje, mas eu quero ler com vocês, você lá em Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro. Colossenses 3,15, não precisa de projetar, você pode abrir a sua Bíblia se você quiser. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Então, árbitro é aquele que decide, ele arbitra. Ele toma partido, já falei para você. Lembra também de outra coisa. Você não vai esperar sentir paz a respeito de algo. É o contrário, ok? Você vive na paz. Mas quando algo acontece que tira a sua paz, aí o árbitro entrou em cena. Toda vez que o árbitro entra em cena, para o jogo. Para resolver o problema. Entendeu? Agora, é muito difícil você ter uma percepção no seu espírito se você não tem paz hora nenhuma. Se você vive o tempo inteiro tumultuado com ansiedade, preocupação, medos, sentimento de condenação, acusação, o tempo inteiro uma pressão enorme em cima de você, filho, você não vai conseguir perceber nada do Espírito desse jeito. Não vai. É preciso avançar. É preciso ter a paz que excede o entendimento, que é fruto de quê? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz. É a consciência que eu sou perdoado. Não tem dívida minha diante de Deus. Deus não está zangado comigo. Eu estou em paz com Ele. Esse é o primeiro ponto. Não preciso de ter medo. Não vou cair mais em condenação nem em julgamento. Não preciso de viver ansioso. Ele cuida de mim porque Ele me ama. Amanhã eu vou experimentar coisas melhores do que hoje. É a minha esperança. Quando você desenvolve essa parte, aí que você está apto a perceber o seu espírito. Uma pessoa que está cheia de medo. Ela está cheia de medo. Ela vai ter sensações? Vai ter, mas não do Espírito. Entende o que eu estou dizendo? A pessoa está com medo. Alguém a ameaçou. E ela está aqui dentro. Ela fica o tempo inteiro olhando para o lado. De repente chega alguém que ela não conhece. Fala, quem que é esse? Por que ele está aqui? Quem mandou ele? Ele está aqui porque fulano mandou. Ele se enche de paranoia. O medo produz paranoia. Ele começa a ver ameaça em tudo. Qualquer barulho para ele é um problema. Presta atenção, essa pessoa vai ouvir o Espírito? Mas nunca. Ela tem preocupações demais aqui no meio ambiente para ela dar atenção para o Espírito. Entende? Mas é bem capaz dela achar que esse medo dela seja algo espiritual, mas não é. É carne. Então, veja bem, se você quer ouvir do Espírito, a primeira parte, antes de mais nada, é você estar firmado no Evangelho. Não adianta. Se você ainda não sente paz, se toda hora você está olhando para si, sentindo condenação, sentindo que está em débito, que não fez o que tinha que fazer, não orou o tanto que tinha que orar, não é obediente o quanto deveria ser, e que Deus não está feliz com você, como é que você vai ter paz? A paz é que é o árbitro. Você não conseguiu ter paz ainda. Você ainda está ainda com a alma tumultuada, uma pessoa atribulada. Mas por causa de quê? Condenação. E sabe uma coisa séria? Eu não sei quando é que eu vou falar isso, mas eu vou adiantar. Depois eu repito, não tem problema. É que o diabo, ele vem para condenar e acusar. E tem crente que acha que a condenação que ele está sentindo é o Espírito falando com ele. Esse é o ápice do engano do diabo. A pessoa aceita aquela condenação e diz, é verdade, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto. E ele começa a orar achando que isso é humildade. Não é. Ele está desagradando a Deus. Por quê? Ele está esquecendo a obra de Cristo e está acreditando na mentira do diabo. Acusação maligna. Então, presta atenção. Antes da gente falar de paz, sendo o árbitro, você tem que viver nela. Estão compreendendo? Está complicado para você isso? Pastor, como é que eu vou viver na paz? Primeiro, rejeitando toda a condenação, entendendo que você é justo, recebeu o dom da justiça. Segundo, compreendendo que você não cai mais em juízo, Deus não vai te condenar mais. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Paz, paz diante de Deus. Lança fora o medo. Porque o medo também tem a ver com a condenação. Deus vai me pegar uma hora dessa, meu pecado vai me achar. Aí ele fica com medo, medo da praga chegar na vida dele. Quem está com medo não tem paz. E o diabo escraviza pelo medo. O espírito nunca produz medo em você, jamais. O espírito é um espírito de ousadia, de poder. Mente sã. Uma mente sã, acredite em mim, é uma mente cheia de paz. Esse é o Espírito de Deus. Uma vez que você conseguiu estar em paz, acredite, nesse momento o Espírito começa a fluir na sua vida. Até então que você tenha um tumulto de emoções da alma. Ok? Então, talvez eu estou aqui falando algo, que talvez eu estou falando para um novo convertido, coisas que ele ainda não compreende completamente, mas acredite em mim, mesmo se você converteu agora, você pode ter paz completa na presença de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Ok? Não tem jeito do Espírito fluir sem paz. Não tem jeito. Não viva sem paz. Se a paz desaparecer, pare. Pare. Para o que você está fazendo. E vai entender por que, que a paz parou. Pergunta para o Espírito o que aconteceu. Ele é o árbitro. O que está fora? Quero alinhar de novo. Quero voltar de novo para a posição apropriada. Então, nós vivemos em paz. E aí, quando nós perdemos a paz, é que nós sabemos que o árbitro está agindo. Ok? Está entendendo, irmãos? Oh, Deus. Estou tentando ser bem simples. Sim. Testificar do Espírito envolve, sim, uma forte convicção. Então, eu lembro, é uma frase muito usada no meio, né, do pessoal que prega a palavra da fé. Que é dizer, eu sei que sei porque sei. Não sei explicar como eu sei. Mas eu sei que sei. É, parece uma coisa de louco, mas é uma sensação parecida com essa. Quando o Espírito testifica você a respeito de alguma coisa, você sabe, é assim. Então eu vou te dar um exemplo que você talvez já experimentou nesses dias. Quando você começou a me ouvir pregar a respeito da graça. A primeira vez, seja honesto, você não ficou um pouco assustado? Você falou, esse negócio não está certo. Esse negócio vai atrapalhar as finanças da minha igreja. O povo vai cair no pecado. Seja honesto, quantos sentiram isso? Pois é. Normal. Nada de errado. Por quê? Por quê que você depois continuou ouvindo? Porque chegou um momento que o Espírito testificou com você e falou, é isso mesmo. Eu estou aqui assustado, mas é isso mesmo. Não veio essa convicção? Quantos sentiram a convicção? Isso é muito importante, esse processo é normal para todos. Todos, alguns com maior intensidade, outros com menos intensidade. Então, alguns no começo perguntam muito, mandam e-mail, mandam mensagem, perguntam o dia inteiro alugando meu ouvido fazendo uma pergunta. Outros são mais rápidos, não fazem pergunta, resolvem entre ele e Deus, e rapidamente ele se envolve na mensagem. Entendeu? Mas todos têm que passar por o mesmo processo. O Espírito tem que testificar dentro de você. Aí alguém fala, mas como é que você sabe que é de Deus? Rapaz, eu sei que é, eu sinto que é, é uma coisa poderosa que flui dentro de mim, você não tem palavra para descrever. As coisas do Espírito não podem ser descritas, não tem equação, é como o vento, não é? Mas você sabe que é assim. Quantos estão compreendendo? Eu citei o exemplo da mensagem, mas você pode aplicar esse exemplo para qualquer aspecto da sua vida, diante do qual você está esperando a direção do Espírito. Espere o testificar. Espere uma convicção completa a respeito daquilo. E, obviamente, isso vai envolver também paz. Sexto, o testificar é repetitivo. Aleluia. Presta atenção. Lá em Gálatas 4, 6, eu coloquei a referência ali. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito. Lembra que eu te falei que você percebe o Espírito no coração? Quantos se lembram disso? Está aqui mais um versículo para dizer que eu não falei exagerado. Então, a maneira prática de você perceber o Espírito é percebendo o coração. Mas o coração não é o seu órgão físico aqui. Espero que você entenda. É algo profundo dentro de você. Deus enviou, então, o Espírito Santo ao nosso coração. Deus enviou o Espírito do seu Filho que clama. O Espírito Santo faz o quê dentro de você, meus irmãos? Presta atenção. Ele faz isso de vez em quando? Ele fez isso quando você converteu? Então, presta atenção, esse verbo aqui no original ele está no algo parecido como vive clamando. Clama continuamente dentro de você. Abba, Pai. O Espírito repetitivamente está testificando para você. Você é filho, Deus é seu Pai, você não é órfão. Clama a Ele, clama a Ele. É isso que está escrito. Pastor, mas parece que eu não vejo isso. Acredite em mim, o Espírito está fazendo. O Espírito está movendo, sim. Há momentos que você vai perceber isso mais forte. Há outros momentos que não é tão forte, você está com sua atenção voltada para outras coisas. Mas o Espírito está clamando dentro de você repetidamente. Abba, Abba, eu sou filho, você é filho. Nem o Espírito está movendo dentro de você. Bom, estou falando de um exemplo. Mas e com relação a outras coisas? Quando você tiver uma percepção a respeito de algo, espera. Se continuar, provavelmente é do Espírito. Você tem dúvida? Ah, eu estou sentindo testificado de que eu deveria fazer tal coisa. Não sei o quê. Eu deveria mudar de emprego, eu deveria fazer um curso, não sei o quê, qualquer coisa. Mas você aprendeu a esperar em Deus. Você sentiu um testificar, mas você ainda assim não sente uma convicção que você queria sentir. Não se preocupe. O testificar não vai desaparecer porque você não está sentindo ainda segurança. Espere, porque ele é repetitivo. Vai continuar vindo novamente. Toda hora vem à tona, toda hora vem o assunto, toda hora vem de novo no seu coração. Entende? É o Espírito testificando com você que aquilo de fato é o melhor. É a direção dele para você. Mas se você sentiu agora, esqueceu o assunto, nunca mais lembrou daquilo, não era do Espírito. Olha que coisa interessante. Você parece que sentiu isso. Isso é muito comum, né? Em reuniões ou conferências ou algo assim, onde tem algum desafio. Você sente aquilo ali, mas não significa que aquilo é do Espírito. Pode ser apenas a emoção. A emoção da pregação, de que das pessoas por perto, o ambiente, a música, não é? Tudo isso toca as emoções da gente. Então, você não deve preocupar. Se é Deus, se é um testificar, vai continuar segunda, vai continuar na semana que vem, vai continuar no mês que vem, você não vai esquecer mais. Sabe uma coisa interessante? Tem um garotinho na nossa igreja que ele disse que Deus chamou ele para ser pastor no encontro. Ele veio no encontro de juvenis, de crianças, não sei, e Deus chamou ele. Fala, pastor, Deus me chamou. E ele diz, minha mãe acha que não é. Meu pai não é crente, ele acha que não é, que é tudo coisa da minha cabeça. Ele falou, mas pastor, eu não consigo esquecer. Eu falei, então só pode ser. Sim, por que que esse menino ia ficar obcecado para ser pastor? Por quê? Baseado em quê? Não é? Então, ele diz, Deus falou comigo, Deus me disse. É o testificar que ele tem dentro dele. E sabe o que acontece? Ele tem, eu acho que agora ele está com 12, mas já tem 4 anos que esse menino vive me repetindo isso. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser pastor mesmo. Ele vai ser pastor mesmo. Um dia a mãe dele me parou e falou, pastor, esse menino não tem jeito não. Ele agora decidiu que vai ser como você. Eu falei, ô Jesus, ajuda aí. Aí ele quer cortar o cabelo igual o seu. Onde é que você corta o cabelo? Eu falei, ai, ai, ai. Esse menino tem problema. Eu falei, não pode. Fala para ele parar com isso. Mas é óbvio que ele não está interessado nesse aspecto físico, é porque ele é criança. Mas é porque ele precisa de um referencial, ele quer ser pastor, então ele precisa de aprender, de imitar alguém. Ele já entendeu a maneira como Deus faz. E Deus escolheu e está preparando ele, e vai fazer algo através dele, não sei o quê. Espero estar aqui para ver quando a coisa acontecer. Entende? Mas é um testificar. O que, que ele é? Repetitivo. Não passa, não desaparece, não vai embora. Continua e continua. Então, filho, é porque é do Espírito mesmo. Porque o que é da alma, passageiro. O que é da emoção, emoção você sabe, é uma coisa passageira. A emoção, ela é uma coisa turbulenta. Você está aqui alegre, de repente você fica triste, fica alegre de novo. Daqui a pouco você está ansioso, a ansiedade acaba. Você vai mudando as emoções o tempo inteiro. Emoções você não vive em função delas. Porque elas são passageiras. Mas as coisas do Espírito, genuinamente, permanecem. Amém? Sétimo, o testificar do Espírito é um conhecimento inexplicável. É inexplicável. Eu estou aqui fazendo um serviço sujo, né? Não dá para explicar. Como é que você explica? Não tem explicação. Então, todas essas características que nós estamos colocando aqui é para ajudar você a definir limites. Entende? Mas, na verdade, é muito difícil explicar. Então, você sabe, todas as vezes que a gente fala de coisas do Espírito, coisas da nova aliança, a tendência das pessoas é achar o negócio perigoso. Esse negócio vai dar problema. Sempre essa tendência primeiro. Então, se você fala das verdades do Evangelho, por exemplo, da justificação pela fé, da graça, vão dizer, isso aí vai dar espaço ao pecado, isso vai atrapalhar a igreja, isso vai diminuir o padrão dos crentes, eles ficam com medo. E quando você fala também da necessidade de ser guiado pelo Espírito, de perceber o Espírito, e de que é algo inexplicável, que não é objetivo, é subjetivo, é dentro de você, é íntimo, também tem aqueles que falam, não podemos fazer assim, porque nós precisamos da igreja de anciãos que tenham a mente clara, sensata, para tomar decisões. Bom, isso aí é o pensamento de qualquer pessoa lá fora. Mas o cristianismo é essencialmente sobrenatural. Sobrenatural. Então, a sua experiência também tem que ser essa. Então, o meu encargo nessa matéria é desafiar você a viver nessa dimensão. A sempre esperar ter uma percepção. Sempre. Não importa a circunstância, não importa o que você está fazendo, sempre espere uma percepção do Senhor. Sempre espere que o Espírito mova dentro de você. Com o tempo, você vai ficar tão, vai tornar-se tão habitual para você que não é algo planejado, nem é premeditado. Torna-se a sua maneira de viver a sua vida. Amém? Como é? Isso tudo é uma questão de convicção de fé. Então, por exemplo, quando você tem um conceito errado, equivocado, de que Deus vai te condenar pelo seu pecado ainda, você também, sem planejar, analisa tudo em função disso. É ou não é? Qualquer coisa que acontece. Você está andando na rua, tropeçou, você fala, por que eu tropecei? Por que eu tropecei? Tem pecado na minha vida. O Senhor me mostra onde é que está. Ou você vai atravessar a rua, o carro freia em cima de você. Se você vive o tempo inteiro em função dessa sensação de estar em débito, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Tem algo errado. Meu Deus, que é isso? Onde foi que eu abri brecha? Você está andando no seu carro, alguém dá um esbarrão. A primeira coisa que vem na sua mente é o dízimo. Eu não entreguei o dízimo. O devorador me atacou. Você percebe? Porque você faz tudo automaticamente em função daquela crença. Mas quando você abandona essa crença e você agora vive em função da presença, eu tenho em mim a presença. Ele não vai embora, ele permanece. Aí muda a sua postura. Muda a sua postura completamente. As coisas que acontecem perto de você, você tem outra expectativa. Você às vezes quer explicações, você até busca, mas você, sua postura é outra. O Espírito Santo está me conduzindo. Ele vai me dizer o que está acontecendo. Entendeu? E às vezes o Espírito Santo te dá uma abordagem, uma perspectiva que ninguém espera. Ele te mostra um ângulo da história que ninguém está imaginando. Mas Ele está fazendo. Ele está fazendo. Amém, irmãos? Muito bem, algumas proteções contra erros. Então, já falei, mas vou repetir. Muitos costumam pensar que tudo que ele sente na alma, em termos de emoção, procede de Deus. Se ele sentir uma emoção, é de Deus. Então, se eu estou aqui quebrantado, chorando, significa que é de Deus. Não, tem muita coisa que pode deixar você triste e chorando. E não ser no Espírito. Ok? Então, essa coisa de separar a alma do espírito não é realmente algo que vai acontecer rapidamente. Isso é um processo na sua vida. Não é? Hebreus 4:10 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela separa alma de espírito. Na medida em que você ouve a palavra, que você recebe a palavra, que você muda conceitos errados através da palavra, acredite em mim. Você vai discernir claramente o que é a sua emoção, o seu preconceito, sua atitude pessoal, daquilo que de fato procede de Deus. Então, algumas perguntas. Primeiro, essa direção que eu estou sentindo, ela se alinha com os atributos de Deus? É compatível com o seu caráter? Eu normalmente não faço esse tipo de colocação com irmãos que vêm me perguntar, mas é bom ensinar para que cada um faça por si. Então, uma pergunta me fizeram muitas vezes: pastor, é pecado ir no Paraguai fazer compra? Eu falo, irmão, não sei, como é que eu vou saber essas coisas? Não é? Então, faça algumas perguntas. Isso que você quer fazer no Paraguai, é compatível com o caráter de Deus? Você querer comprar sem pagar imposto, depois vai chegar aqui e vender sem nota para também não pagar imposto, isso é compatível com o caráter do Filho de Deus? Se é compatível, faz. Se não é, possivelmente, você está sentindo, não é do Espírito. Por que que o Espírito ia dirigir você para fazer algo que não se parece com ele? Não é? Uma vez uma irmã, isso na nossa igreja. Oh, Deus. Esses irmãos são uma bênção na minha vida. Ela chegou para mim, ela era viúva de um militar do exército, eu acho. E aí ele morreu, mas no exército, a viúva continua recebendo. Só que ela não pode casar de novo. Mas aí ela era novona. Devia ter uns 45 anos. E aí ela queria casar. E ela arrumou um rapaz até mais novo do que ela. E os dois viviam do salário do falecido. Mas não podia casar. Mas aí foi bater aonde? Cair no encontro. Converteram, caíram para trás, cheio de espírito, aquele negócio todo. Mas agora está na videira, tem que casar. Foi sentar com o pastor, como é que eu faço? Se eu casar, nós vamos passar fome. O irmão tem que ter compaixão. Eu falei, olha, não tem jeito. Nós não abrimos mão, viver amaciado não é o padrão. Nossa igreja não concorda com amaciamento, tem que se casar. Aí ela, sabe o que ela fez? Casou no Paraguai. Foi no Paraguai, voltou casado. E chegou com a certidão paraguaia de casamento. E aí, pastor, e agora? Olha, casou, aleluia! Você casou, amém! Mas que é Jacó? É! Deu a volta, deu um mané, como diz. Casou no Paraguai. Que dia que... Né, pastor Geraldo? Que dia que o exército vai descobrir isso? Nunca. Não tem jeito. Meu Deus do céu, casou no Paraguai. Eu acredito que casamento paraguaio vale. Eu não vou contar quem é, que vai que alguém denuncia ela aí na previdência dos militares, né? Mas ela está feliz, aleluia. Aprendendo a ouvir do Espírito. Irmão, isso aconteceu, acredite em mim, não estou inventando a história. Eu digo, os goianos é um povo maravilhoso, mas eles têm uma criatividade sem limites. Até eu fico surpreso. A segunda pergunta da aula anterior, temos que fazê-la sempre. O Espírito jamais vai dirigir você a fazer algo que é contrário ao ensino claro da Escritura. Ok? O ensino explícito, claro da Escritura. O Espírito Santo não vai te levar a fazer diferente. Ok? Agora, lembra, o fato de ser bíblico não é suficiente. O Espírito Santo veio para conduzir você a toda verdade. Diga verdade. Pastor, a Bíblia inteira é a verdade? Em certo aspecto, sim. Mas não é a verdade que Jesus veio revelar. Porque o que o Senhor falou para os fariseus? Se você conhecer a verdade vai libertá-lo. Não é isso que ele diz? Eu pergunto a você, os fariseus conheciam o Velho Testamento? Conheciam a lei de Moisés? Mas Jesus disse que eles não conheciam a verdade. Então, a verdade não é a lei, a verdade não é o Velho Testamento. O que que é a verdade, então? A verdade é o Evangelho. Okay? É Cristo no centro. É a mensagem que envolve toda a sua obra. O Evangelho da Graça é a verdade. Quando você conhece o Evangelho da Graça, realmente você é liberto. Liberto. Acredite no que eu estou dizendo para você. Ok? Agora, você chega às vezes e você fica criando, como essas igrejas pentecostais. Elas ficam criando práticas supostamente bíblicas, mas não são neotestamentárias. Ah, pastor, por que você fala contra o sal grosso? Eu não falo, não contra nada, imagina. Por quê? Eliseu jogou o sal nas fontes das águas de Jericó e as águas ficaram doces. Então nós vamos jogar o sal em tudo quanto é lugar. O que eles estão fazendo? É bíblico, sim ou não? Está na Bíblia, sim ou não? Sim. Mas é suficiente ser bíblico? Não, o Espírito Santo nos conduz à verdade. O Espírito Santo não está nos conduzindo a isso. Ok? Esse é um ponto. Segundo ponto. Tem coisas que são bíblicas no Novo Testamento, mas apenas em forma de exemplo. Não existe uma ordem para que seja daquela maneira. Então, por exemplo, Jesus foi orar com o cego, ele cuspiu no chão, fez o lodo e passou no olho do cego. Isso é algum tipo de mandamento para você fazer? Não. Ele fez assim, para dizer para você que o Espírito pode levar você a fazer outras coisas. Ele pode te conduzir de outras maneiras. Mas quando o Espírito fizer, não faça disso regra, nem para você e nem para os outros. Porque você sai do Evangelho novamente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, tem um irmão muito querido, né, que ele, quando foi batizado no Espírito Santo, jogaram água nele. E quando jogou água nele, ele ficou cheio do Espírito, falou em línguas. Ok, para mim não tem nenhum problema com isso. Qual o problema? Que ele virou pastor. E ele só consegue orar com a bacia de água jogando em cima do povo. Porque ele diz, foi assim comigo, eu sei que funciona, é assim. Entende? Veja, Deus pode fazer? Pode, mas ele está seguindo a direção baseada num conceito equivocado. Deus fez com ele daquela maneira, mas não quer dizer que quer fazer sempre daquela forma. Vocês estão entendendo? Esta é uma decisão sábia. O Senhor Jesus disse para sermos sábios como as serpentes. Essa irmã que casou no Paraguai, eu acho que ela é sábia como as serpentes. Porque ela é muito esperta. Nunca me ocorreu que poderia fazer um negócio desse e falar para Deus, estou casada. Né? Na Bíblia não fala qual país você tem que casar. Não é verdade? Então é uma coisa, existe muito essa coisa de esperteza. E às vezes a sabedoria envolve alguma esperteza. Entende? Não, pastor, não estou entendendo isso. A esperteza é sempre o diabo. Não, Deus é esperto. Isso é um elogio. A Bíblia fala que um dia, Saul, enlouquecido, demoniado, Deus o rejeitou. Deus chama Samuel e fala, vai na casa de Jessé, ungir um dos filhos dele como rei, vai ser o novo rei. O que Samuel fala para Deus? Não vou não, Saul me mata. Na hora que ele souber que eu estou indo lá para ungir um rei, eu estou morto. Aí o Senhor fala o seguinte, fala que você vai sacrificar. Quem falou foi Deus, meu amigo, não fui eu. Você não precisa de, em outras palavras, você não precisa de contar tudo que você vai fazer lá. Fala que você veio para sacrificar. E na hora que acabar o sacrifício, você pega o chifre com azeite e joga na cabeça do escolhido. Entendeu? Isso não é um tipo de esperteza? Claro. Ele não contou tudo que o outro precisava de saber. Então, há necessidade, às vezes, também, de termos sabedoria, acredite em mim. O Espírito dá isso para você também. Mas aquele que vive debaixo de condenação, ele se condena por qualquer coisa. Condena por qualquer coisa. Mas quem vive em paz, filho, ele tem espaço para Deus usá-lo de muitas maneiras. Mas não é pecaminoso o que eu estou dizendo. Quarto, essa direção está em linha com seus dons e habilidades? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para irmãos que repentinamente resolvem mudar de profissão ou irmãos que repentinamente resolvem ser pastor. Nunca falou nisso, nunca pensou nisso, mas de repente ele põe na cabeça que quer ser pastor. Então, eu sempre gosto de conversar, eu não questiono a experiência, mas eu quero conversar para ele ter clareza. Então, eu sempre digo, por que que Deus vai mandar você fazer algo tão fora da sua experiência? Você nunca fez isso. Por que que você quer agora fazer essa profissão? Você nunca fez antes. Você nunca fez e agora Deus quer que você faça. Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Porque o Espírito Santo é coerente. Não é porque é espiritual que é incoerente. Ok? Segundo, quando o Senhor Jesus chamou Pedro, ele estava pescando. Então o Senhor disse que ia fazer dele o quê? O que que João estava fazendo quando Jesus o chamou? Consertando redes. E qual que é o ministério de João? Não sei se você sabe disso, mas o Evangelho e as epístolas de João foram escritas para corrigir o problema do gnosticismo. O gnosticismo tinha entrado na igreja e tinha produzido um grande estrago, mas João é um consertador de redes. João vem para corrigir o problema. Pedro era um evangelista. Na primeira mensagem, quase 3 mil se converteram, porque ele é um pescador de homens. Mas quando Paulo foi chamado, Paulo era o quê? Fabricante de tenda. Qual foi o grande ministério de Paulo? Ele estabeleceu todas as bases da igreja local. Ele estabeleceu como tudo deve funcionar. E ele é que teve a clareza mais completa do evangelho para nos ensinar. Então, ele é o edificador, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 3. Então, as coisas que o Espírito faz segue uma certa coerência. Então, eu gostaria muito de ser um pregador. Eu não sou pregador. Eu gostaria de ser um pregador. O pregador é aquele que ele pega uma frase, um versículo, ele fala uma hora e o povo fica cheio de fé, é um negócio poderoso. Eu sou encantado com os pregadores, porque eles inspiram a fé. Mas Deus me chamou para ensinar. Eu tento não ensinar, mas quando eu vejo, olha, eu ensinando. E volta e meia, os pastores que andam comigo sabem disso. Eu falo, esses dias eu estava falando muito sobre a verdade a respeito das coisas, a verdade a respeito disso, a verdade a respeito daquilo. Aí eu falei, gente, eu preciso pregar, não posso ficar só ensinando. Aí eu começo a pregar, mas daí de repente, olha eu ensinando de novo. Aí eu fico pensando, por que que eu sou assim? E Deus estava me lembrando há um tempo atrás, que eu, quando eu fui chamado para ser pastor, eu estava terminando a faculdade de psicologia. E o meu alvo era ser professor na faculdade. Professor na faculdade. E já tinha bolsa prometida para mim, para eu poder estudar. O que eu queria era ensinar. Esse era o meu desejo. Mas quando o Senhor me chamou, eu respondi ao chamado. Fui trabalhar na igreja. Você sabe qual a primeira coisa que eu fiz quando comecei a pastorear? Abri um seminário. Segunda coisa que eu fiz, comecei os grupos, as células. O que eu fazia com esses líderes de células? Treinava ele, um treinamento atrás do outro. Todo mês tem treinamento. O que eu fazia era só isso. Por quê? Como era esse o meu sonho, minha vida era essa, o Espírito vem e me chama, ele pega aquilo como vamos dizer assim, o adubo, mas produz algo maior. Eu pescava peixe, mas agora eu vou pescar homens, diz Pedro. É a maneira como o Espírito faz. Então, o Espírito é sempre coerente com você. Não vai ser aquela coisa sem sentido. Eu observo muito isso. Quando um irmão, ele quer ser enviado, por exemplo, para um país, para estabelecer uma obra. Eu fico olhando o perfil dele. A vida inteira ele foi pedreiro, servente. Eu acho que ele pode ser um edificador, mas ele não pode ser o mestre da obra. Ah, mas Deus não muda a história? Deus muda a história, mas acredite, Deus é coerente, entende? Antes ele era pedreiro e assentava tijolo numa casa, agora ele vai assentar pedras vivas numa casa, mas ele tem que ter um mestre de obra com ele para ensinar para ele onde é que são as paredes, entende? Nem todos são mestres de obra, nem todos são engenheiros, então é preciso perceber que há sim uma coerência na palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai dizer para mim, pastor, mas e Jesus? Bom, Jesus é Jesus. De qualquer maneira, ele era carpinteiro. Né? E um dia ele ia precisar de um trabalho de carpintaria na cruz. Então, de certa maneira, as coisas todas, no final, se cumprem. Então, há sempre uma relação entre dom natural e dom espiritual. Lembra disso. Seja coerente com isso. Ok? Essas são direções práticas para você checar o testificar que você está tendo. Existem outras pessoas maduras que confirmam a decisão? É o que eu já tinha falado. Procure o conselho de pessoas maduras. Sempre. Não ignore isso. Ninguém concorda. Ninguém acha que isso é de bom senso. Ninguém pensa que é o melhor. Só você. Isso precisa ser levado em conta. Avalie bem isso. É preciso que Deus também confirme no coração de outros homens de Deus. Não é? Então, antes que Deus possa levantar um pastor, é preciso confirmar nas ovelhas. As ovelhas têm que olhar e dizer, é pastor mesmo. Então, nós só levantamos pastor na videira se a rede dele reconhecer que ele é mesmo. Porque eles estão lá convivendo. Esse testificar, portanto, é fundamental. Amém, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que nos dê sensibilidade para isso? Feche seus olhos por um instante. Pai, nossa oração hoje é dar-nos sensibilidade no Espírito. Queremos, ó Deus, perceber com clareza a direção do Senhor, o testificar do Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda insensatez, de toda tolice. Dá-nos sabedoria do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.